Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, da mesma forma como fizeram os senadores que me antecederam, quero aqui registrar e, ao mesmo tempo, saudar a eleição no dia de ontem, cuja apuração concluiu-se na madrugada de hoje, do presidente Barack Obama. E, ao tempo em que faço esse registro e cumprimento, senhor presidente, esperamos todos nós, não apenas brasileiros, mas os povos do mundo inteiro, que possa, nesse segundo mandato, o presidente Barack Obama cumprir muitos ou muitas de suas promessas durante a sua primeira campanha presidencial. E, entre elas aqui, senhor presidente, eu quero me referir ao fechamento da prisão na base de Guantánamo, uma prisão que é condenada pelo mundo inteiro, pelos democratas do mundo inteiro, e que, infelizmente, ainda está em funcionamento, mantendo dezenas de centenas de homens das mais diversas nacionalidades, cuja prisão e torturas sofridas no dia a dia não se justificam até pela falta de julgamento que a maioria deles, daqueles prisioneiros que lá estão, não tiveram sequer o direito. Então, cumprimento o povo norte-americano, o presidente Barack Obama, mas o faço ao mesmo tempo em que conclamo o cumprimento de medidas políticas importantes que não afetarão somente os Estados Unidos da América do Norte, mas contribuirá muito para a democracia e para o reconhecimento, senhor presidente, aos direitos humanos. Mas venho a essa tribuna também, senhor presidente, no dia de hoje, para falar um pouco a respeito do Pacto Federativo no Brasil. Pacto Federativo que, a cada dia que passa, dá mostras de que é um Pacto Federativo já superado e que não vem tratando de forma igual os desiguais, porque muitos são os problemas enfrentados, detectados no dia a dia, pelo relacionamento entre a União, os estados e os municípios. E eu aqui podia citar algumas medidas que já estão em debate, outras que foram aprovadas, inclusive a aprovada no dia de ontem, que foi a lei aprovada pelo Senado em outubro do ano passado, ou seja, há um ano, que muda radicalmente as regras de distribuição dos royalties do petróleo produzido no Brasil. Mas, falando de Pacto Federativo, senhor presidente, destaco aqui algumas questões que estão sendo debatidas. Por exemplo, a mudança necessária do FPE e do FPM, dos fundos de participação dos estados e dos municípios, que é um fundo que não tem como base, senhor presidente, um critério sequer justificável, um critério sequer justo. E o Supremo Tribunal Federal, analisando a questão, determinou um prazo para que o Congresso Nacional, até o fim deste ano de 2012, possa modificar a lei, possa aprovar uma nova lei complementar no sentido de mudar as regras de distribuição desses fundos que são tão importantes para os estados e municípios brasileiros. Nós temos um projeto de lei, vários projetos de lei sendo debatidos nessa casa. E o primeiro projeto de lei a dar entrada no Senado Federal é um projeto de lei de minha autoria, cujos relatores são deputado de Alagoas, Benedito de Lira, e deputado Walter Pinheiro, do Estado da Bahia. Um relata pela Comissão de Assuntos Econômicos e outro, Benedito de Lira, pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Estão trabalhando em conjunto, ambos os senadores, não deputados, os senadores, em conjunto para que possam trazer diretamente ao plenário um único relatório, possivelmente com um único projeto substitutivo. É algo que nós precisaremos analisar, senhor presidente, para garantir um maior equilíbrio entre estados e, principalmente, na relação da União entre estados e municípios brasileiros. Uma outra questão também de igual importância diz respeito à reforma tributária. pela dificuldade de aprovar uma reforma tributária mais consistente, seu presidente. Nós, no mês de maio desse ano, aprovamos o projeto de resolução que tomou o número de resolução número 13, aprovada, repito, no mês de maio, que estabelece uma alíquota única de ICMS para produtos importados, uma alíquota de 4%. Essa nova regra terá a sua validade a partir do mês de janeiro do ano de 2013. E, no dia de hoje, reúne-se o Conselho de Política Fazendária para determinar as regras de como deverá e a lista para fazer com que essa lei, essa resolução, possa vigorar efetivamente a partir do mês de janeiro de 2013. E é uma lei muito importante, senhores senadores e senhoras senadoras, porque acaba com a guerra fiscal dos portos. O que vem a ser isso? Estados brasileiros que concedem incentivos fiscais para produtos importados. E essa concessão de incentivos fiscais para produtos importados significa uma diminuição, uma subtração no processo produtivo brasileiro e, portanto, na oferta de mais postos de trabalho do nosso país. Mas, além dessa resolução número 13, que resolve o problema do ICMS de produtos importados, também no dia de hoje, no final da manhã, reuniram-se governadores com o ministro Guido Mantega para tratar de uma nova política nacional de ICMS. O objetivo é fazer também com que todo esse tributo, que é o mais importante tributo estadual de todos os estados brasileiros, seja unificado, de tal forma a também barrar a guerra fiscal que está instalada no Brasil. Ontem, eu ocupei essa tribuna, senhor presidente, para falar da decisão recente do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em favor da Zona Franca de Manaus, contra o Estado de São Paulo, em especial contra a legislação do Estado de São Paulo, que garantia incentivos fiscais de ICMS à produção de tablets daquela unidade da federação. Mas, ano passado, numa única canetada, também o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais várias leis de vários estados brasileiros que, sem o amparo constitucional e legal, concediam incentivos fiscais à produção de determinados produtos nas suas unidades federativas. Portanto, não há dúvida da necessidade de uma mudança mais profunda na legislação brasileira sobre o ICMS. Entretanto, eu volto aqui a colocar a minha preocupação, senhor presidente, como representante do Estado do Amazonas, um Estado que vive e que se desenvolve através de uma exceção do sistema tributário brasileiro, porque é o Estado do Amazonas o único que tem condições legais, constitucionais, de garantir incentivos fiscais para o seu processo produtivo. E exatamente por essa razão, nós temos instalado no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, um polo industrial que abriga mais de 600 empresas, que têm um faturamento superior a 40 bilhões de dólares anual e que é responsável por aproximadamente 95% da economia do Amazonas. Então, falar aqui de reforma tributária, de mudança na lei do ICMS, é falar também da necessidade de um tratamento diferenciado ao, repito, único Estado brasileiro que tem o seu modelo de desenvolvimento econômico baseado legalmente nos incentivos fiscais, senhor presidente. E uma outra questão que nos remete ao debate sobre a necessidade de um novo Pacto Federativo Brasileiro diz respeito, repito, à lei aprovada na noite de ontem pela Câmara dos Deputados, que optou não pela aprovação do substitutivo do deputado Zaratini, mas pela aprovação do projeto de lei aprovado em outubro por essa casa, pelo Senado Federal. E nesse projeto de lei que nós aprovamos, senhor presidente, apesar de não haver percentuais definidos claramente para investimentos nos diversos setores, como saúde, educação, ciência e tecnologia, combate à miséria, meio ambiente, apesar disso, o projeto ele avança muito porque distribui de forma mais democrática a riqueza brasileira, que é a riqueza oriunda da exploração do petróleo, principalmente daquele petróleo que é explorado em plataformas marítimas no mar, seu presidente. Para que todos que estão nos assistindo nesse momento tenham uma ideia, as regras de hoje fazem com que os estados produtores, os municípios produtores e os municípios afetados pela produção concentrem 91,25% de todos os recursos dos royalties de petróleo do Brasil, enquanto que estados e municípios não produtores, a grande maioria dos municípios e estados brasileiros, sejam obrigados a dividir somente um percentual de 8,75%, ou seja, menos de 10% da riqueza do petróleo, dos royalties do petróleo brasileiro, é distribuída entre estados e municípios não, brasileiros não produtores. Com a mudança da lei aprovada no dia de ontem, já no ano de 2013, estados e municípios terão 42% dos recursos dos royalties do petróleo distribuído entre si. E no ano de 2020 serão 54%. Isso somente de royalties, presidente Mozarildo Cavalcante. E se levarmos em consideração também a participação especial, que é uma taxa paga pelas empresas que exploram petróleo em grandes campos, em grandes reservas de petróleo, hoje a participação especial, toda ela, 100%, é distribuída entre estados, municípios produtores e municípios afetados pela produção. 100%. Com a lei aprovada no dia de ontem na Câmara dos Deputados, que é a lei do Senado, uma lei de autoria do senador Vital do Rego, no ano de 2013, ou seja, já no ano que vem, 20% da participação especial serão distribuídos entre todos os estados e municípios produtores brasileiros. E 30% a partir do ano de 2020. Eu considero isso muito importante. Há quem diga que a presidenta Dilma deverá vetar parte do projeto. Ou aqueles também que dizem que governo do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, deverão ingressar na justiça, uma vez que o projeto não trata apenas do petróleo do pré-sal, e eu já estou concluindo, senhor presidente, se Vossa Excelência me conceder mais um minuto. Se trata também de campos já concedidos. Entretanto, eu estou entre aqueles, me somo à fileira daqueles que pensam e que têm a convicção plena da necessidade de uma melhor distribuição desses recursos, que, repito, não são riquezas de um estado ou de um município, mas é uma riqueza do país como um todo. E, como sendo uma riqueza nacional, deva ser distribuída de uma forma mais democrática entre todos os estados e municípios produtores. Portanto, apesar da não vinculação para a educação, que era o que pretendia o substitutivo do deputado Zaratini, apesar disso, eu quero aqui falar da minha alegria de ver o projeto ter sido aprovado no dia de ontem. E nós podemos ainda, senhor presidente, através de outras iniciativas, regulamentarmos, definirmos de forma mais clara qual o percentual deva ser dirigido para a educação, como para a saúde e para outros fins também, senhor presidente. Mas, no geral, dizer que com a aprovação do projeto no dia de ontem pela Câmara, quem ganha é o Brasil e quem ganha é o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.